Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.
Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros. Esse que vos fala é o Basso. Estou aqui na companhia de dois dos meus companheiros de mistérios. Bem-vinda, Ana Rush.
Olá, boa noite, bem-vinda. Bem-vinda eu.
E também o senhor Bruno Mota.
Oi, gente. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você que está ouvindo e que gosta de mistérios como nós gostamos.
E reunimos aqui novamente nossa trupe de investigadores para fazer um repeteco daquele cast que nós gravamos sobre Agatha Christie também, que foi sobre o assassinato no Expresso do Oriente. E aí ficou como sugestão na última gravação continuar lendo Agatha Christie, pegar algum próximo romance. E o romance que a gente escolheu hoje foi Assassinato de Roger Ackroyd, ou Ackroyd. Não sei como é que se pronuncia. Vocês sabem que a gente que comeu de livro sem
tanto faz.
Sim, é de boa.
Ackroyd.
A gente vai conversar um pouquinho então sobre o livro e talvez aí o Bruno consiga me convencer um pouco mais dessa vez sobre a genialidade da Agatha Christie, né? Vamos ver como é que ela esquece. Podia falar um pouquinho aqui como começar ambientando a história, falar pro pessoal ficar tranquilo que no Covil de Livros normalmente a gente sempre trata tudo com spoilers, mas a grande revelação de quem que é o assassino a gente vai deixar lá pro último bloco.
Não, acho que é muito difícil falar desse livro sem falar de quem é um assassino, hein?
Será?
Eu acho que não tem.
A gente faz umas subtramas aqui.
Quer dizer, eu posso segurar o máximo, mas é o grande comentário dele é por esse viés. Eu acho que é um cast pra quem já leu o livro.
Tá certo, então. Quem que podia, então, fazer então, uma pequena só apanhada, só pra lembrar do que é o enredo do livro, pra quem já tenha lido já o livro há um tempinho?
A gente tá falando aí da Agatha Christie, relativamente jovem na carreira de escritora, né? Ela, quer dizer, jovem naquelas, né? Ela tem 35 anos na época da publicação. O livro é de 1926. E é o terceiro romance em que ela insere o Poirot como o detetive principal. Ela apresenta ele um pouco adiante, que depois até o Bruno pode explicar um pouco melhor. Ele é um detetive aposentado, então ela gosta sempre de mostrar esse detetive que tá fora de carreira, que já solucionou muitos crimes. Mas na produção dela mesmo é o terceiro livro que ele aparece com mais destaque, né? A história toda se passa numa vila fictícia, que ela chama King's Avot, e nada acontece ali. Então depois a gente até pode falar de outros livros dela, mas nessa vila nada acontece, né? Parece ser bem pacífica, e tem um destaque aí pra figura da fofoca. Então assim, os vizinhos são extremamente fofoqueiros, né? Então qualquer pequena coisa que acontece na cidade, ela é muito comentada.
Então você vê, já era uma questão, né? É. Lá em 1920, 1930... fofoca já era uma questão.
Cidade pequena,
e aí nesse começo, né? E aí nesse começo do livro, que aí depois até passo pro Bruno pra ele contar um pouco o que o Poirot tava fazendo lá, duas personagens são apresentadas logo de cara. Um dos protagonistas, que é o James Shepard, que ele é um narrador, ele é um médico. E uma personagem que eu adoro, na realidade, acho ela muito engraçada, a Caroline, a Caroline Shepard, que é a irmã dele, né? Então eles são, tipo, dois irmãos que moram juntos. A irmã, ela meio que manda na vida dele e ela é super fofoqueira, ela sabe de tudo que acontece na cidade, sem precisar nem sair de casa. Porque ela é amiga do cara do leite, ela é amiga do cara dos, sei lá, dos sapatos, da não sei quem, ela tem ali uma rede de informações na cidade. E até a Agatha Christie fala um pouco depois que a Miss Marple, que vai ser uma detetive dela, foi um pouco rascunhada nessa personagem da Caroline aí. A gente tem aí o Roger Ackroyd, que ele é um cara rico, ele é amigo desse doutor aí, né, que é o narrador, e subitamente esse cara é assassinado. O ato 1, mais ou menos, ele é sobre apresentar essas personagens e falar um pouco quem que é o Roger Ackroyd, que é um cara que as pessoas na cidade comentam muito, porque ele tava tendo ali um romance com uma mulher, parece que se suicida. E aí, Bruno, é contigo.
Nossa, batata quente, hein?
No comecinho do nosso livro, a gente fica sabendo exatamente quem são os personagens e a gente já sabe o que vai acontecer. Um livro que já anuncia que o Roger Ackroyd vai morrer, né? Esse é o título do livro.
Uhum. Verdade.
Não tem nenhuma surpresa. Alguns livros da Agatha Christie, você ainda espera saber. Bom, alguém vai morrer e a gente não sabe quem ainda. Dr. Shepard começa desde o início narrando o livro, dizendo que são algumas anotações que ele fez. E assim que o Roger Ackroyd é assassinado, a Caroline, a irmã do Dr. Shepard, descobre esse vizinho, que está muito interessado, ela não sabe direito o que ele faz, e ele se apresenta como um detetive aposentado, que estava ali apenas curtindo a aposentadoria, não queria desvendar nenhum caso, mas que ele era amigo do próprio Roger Ackroyd. Amigo assim, ele tinha um conhecimento do Roger Ackroyd, porque o assassinado nesse livro é um cara muito bem relacionado. E o Roger Ackroyd, ele tem um filho adotivo e uma sobrinha muito querida. Todas as suspeitas recaem sobre o filho adotivo durante todo o livro. Desde o início, as suspeitas recaem sobre o filho adotivo e sobre um forasteiro estranho que é encontrado na rua e pergunta as horas para o próprio Dr. Shepard. E algumas pessoas têm relato desse forasteiro passando por ali. As suspeitas ficam entre essas duas pessoas, mas o principal é justamente o Ackroyd jovem, né? É Ralph Patton Ackroyd. É. Filho adotivo do Roger Ackroyd, durante o livro é revelado que ele tá noivo da Flora, a Flora, a sobrinha querida do Roger Ackroyd, pois como ele é adotivo, esse casamento faria os milhões ainda continuarem na família, eles são jovens, eles se gostam, isso tudo seria muito bom. Mas como ele é um garoto meio rebelde, parece que ele teria matado o pai adotivo para ficar com dinheiro e resolver os problemas de herança que ele tem. Isso é o que a cidade acha, o que as pessoas que conhecem melhor a história acham, é que o Patton teria assassinado o Roger Ackroyd por uma questão de chantagem. Uma namorada anterior do Roger Ackroyd, que morre logo no começo do livro, ela se mata porque ela estava envenenando o marido. Ela teria envenenado o marido para ficar viúva e se relacionar com o Ackroyd, o milionário. Poucas pessoas sabem que ela estava envenenando o marido. Então, as pessoas que conhecem o caso suspeitam que o Patton estava chantageando, provavelmente, a senhora Flora. Essa chantagem foi descoberta e, para não ser desmascarado, ele acaba matando o próprio pai adotivo. É isso que todo mundo acha. Então a Flora pede ao Poirot, um conhecido, um dos maiores detetives do mundo, já que nesse livro ele está no final da vida dele, né? Já teria resolvido vários dos casos que a gente conhece. Ela pede que ele investigue, porque ela não acredita que o Patton tenha cometido esse assassinato. Como sempre, pergunta se ele pode investigar o caso, porque se ele investigar, ele vai descobrir tudo o que está acontecendo. tudo que as pessoas não querem que ele descubra. Ela fala que é isso que ela quer, e aí começa a investigação. Todo mundo topa, e ele vai lá investigar e vai descobrir tudo o que está acontecendo. Esse é o começo do livro, essa é a apresentação dos personagens, as duas tramas principais, as duas suspeitas principais, que, claro, qualquer pessoa que lê um mistério sabe que não são essas. Sim. Mas é através delas que começam.
Uhum. Muito bom.
Eu queria até falar com vocês, a gente leu Assassinato Expresso Oriente e conversou tudo, e eu vejo que tem muitas semelhanças desse livro com Assassinato. Acho que talvez até por isso talvez vocês tenham recomendado pra eu ler esse livro também.
Fiquei pensando nisso, né? O Assassinato Expresso Oriente, ele já foi publicado 10 anos depois, quase, em 1934, quando a Agatha Christie já tem 44 anos. Ah, esqueci de falar. O Roger Ackroyd é o que faz ela virar muito conhecida. É o primeiro, é quando ela estoura. Tem muita semelhança, mas eu também acho que é interessante, porque assim, então, de semelhança, tem muitas personagens, e se a gente tem o Poirot aí sendo o cara que começa, mas aí ele tá desde o início do livro, no Assassinato no Expresso Oriente, é que ela usa um pouco o preconceito que a gente tem de pessoas de outros países, dos leitores da época, para colocar uma personagem contra a outra, né? E tem lá os americanos, tem, enfim, os ingleses. Então ela coloca muitas características das nacionalidades em contraste, né? Porque tem esse ambiente, entre aspas, exótico aí, né? Que é onde ocorre o assassinato. Aqui, o que eu acho que ela joga são os estereótipos, ela também faz isso, né? Só que estereótipos bem assim de profissão e de classe social. Por exemplo, o mordomo.
O mordomo. Tem...
Bem engraçado isso daí, porque logo a primeira culpa cai sobre ele, né? Falei, nossa, olha a Agatha Christie zoando os estereótipos.
Então ela joga um pouco essa coisa, né? A garota que é rica e também ela tem um interesse, o filho adotivo. Então ela joga muito com os estereótipos que as pessoas constroem, como se fosse uma crítica. Ela se aproveita dessa mentalidade de idade pequena, né, para construir essas suspeitas durante boa parte do livro, né? Então isso acho que é um mecanismo que ela faz nos dois, assim.
Eu acho também que tem uma semelhança, assim, apesar de o Assassinato do Expresso Oriente, ele ser um lugar fechado, então você reduz possíveis suspeitos, né? Quem tem assassinado só o do vagão do trem aqui, é um caso em aberto, tudo, mas eu acho interessante porque, por exemplo, tem de novo a figura do Poirot se metendo no meio de uma confusão de qual ele não achou que tinha que se meter.
Sim, né? E ele cita o Sherlock de novo.
Cita o Sherlock de novo, né? Que ele fala que o Shepard seria meio que como o Watson dele, né?
É, ele fala que, na verdade, o Shepard seria como o Hastings, e o Hastings é como o Watson dele.
Tem uma coisa que eu acho muito engraçada, assim, tem dois detalhes que me chamaram a atenção pra questão da trama, que é parecida. A primeira são os esboços dos locais, né? Então você tem... Isso eu acho interessante, né? Que você tem lá dos vagões do trem, aqui você tem a planta baixa da casa, pro pessoal ter uma ideia de onde tava cada coisa, né? Pra quando o pessoal começou a dar os seus depoimentos. E a outra era uma questão muito forte da marcação do horário. Esse livro inteiro se dá a descoberta do crime pela discrepância dos horários. Assim como foi também no Assassinato do Expresso Oriente.
Sim.
E de novo também tem uma marcação muito Alibi. Forte sobre o horário da morte, entendeu? Sabe? Que a morte
seria
bem
somos...
antes do que foi colocado, né? E aí, de novo, temos subterfúgio pra tentar enganar qual que era o horário que a pessoa tinha morrido, porque isso era muito importante pra fornecer os álibis.
É, um detalhe técnico que sempre parte daí, né? Você precisa eliminar o suspeito principal, que vai ser a sua grande revelação. Às vezes o álibi é o horário, às vezes o álibi é o local, o impedimento físico da pessoa tá ali, às vezes a pessoa não tem necessariamente o motivo... Então ela vai combinando esses fatores, né? E o horário é um grande segredo, porque se a pessoa não podia estar ali, como é que ela matou, né?
O fato dela brincar com o horário acaba confundindo, porque a gente sempre... Vocês falaram na última vez, ela coloca todas as pistas pra desvendar o crime logo no início. Então você trabalha com...
Sim, ela dá todas as informações e você pode partir dali. Ao contrário de ler Sherlock Holmes, que na verdade você nem tem o suspeito do Sherlock, ela não traz nada de surpresa. A surpresa é o entendimento do Poirot daquelas coisas que foram faladas. Tem um grande solucionador nesse caso que passa muito no radar baixo da gente, né? Uma informação que parece, assim, só um disfarce mesmo. Questão do ditafone, né? O cara que vai lá vender o ditafone pro Roger Ackroyd.
E tem uma outra coisa que eu acho que é semelhante também, que ela trabalha muito com a ideia de desfile de personagens. Na Assassinato do Expresso Oriente é até um pouco chato, no sentido que tem o depoimento de uma por uma das pessoas que estão ali, né, suspeitas. E aqui, o Poirot vai lá e visita, vai lá e dá uma volta com não sei quem, mas ele ouve todas as versões de todas as pessoas. E aí, se ouvir as versões e analisar a questão psicológica, que é que faz com que ele consiga matar fazer o quebra-cabeça.
Falei da questão do horário, porque também é uma questão que fica muito complicada, porque ela começa a citar tantas horas diferentes, assim, é proposital pra você se confundir. 9, 9,25, 9,30, 9,45, 10, 10 e 15, sabe? É muito detalhe ali quando vai mudando as versões que, tá, você até poderia ter todos os dados, mas você literalmente teria que estar com o caderninho do lado, anotando, né, e fazendo todo um rascunho pra tentar ver. E mesmo isso, depois fica sendo, muda-se duas vezes o horário principal que a gente tem da morte,
sim,
do
Sim, da morte.
É. Ainda assim é um disfarce, porque a gente sempre sabe que nunca é isso que importa, né? São só os detalhes técnicos. O que importa, claro, é o perfil psicológico dos personagens e os motivos pelos quais eles estão ali. A Agatha sempre vai contar isso, vai contar que é tipo House, as pessoas mentem. Nada é o que parece ser, nenhuma daquelas pessoas é o que parece ser. Tem um monte de histórias. O crime é quase que um disfarce pra Agatha Christie contar algumas histórias, fazer a novela dela.
Aliás, e grande isso parte é uma coisa que nesse livro é abundante. Eu acho que, não li os outros livros da Agatha Christie, mas muito diferente do Assassinato Expresso do Oriente, é a abundância de subtramas que tem. Cara, começa a desenrolar numa cidadezinha que o pessoal vive falando que nada acontece. Dá um desenrolar, de repente, de coisa, sabe? Tipo, de gente que era apaixonada por tal pessoa, de gente que tinha um caso ali, que tinha um interesse em tal coisa, que jurou lealdade a outra pessoa. Que eu falava, caramba, gente, mas tá uma cidadezinha pacata, só que tá movimentado, né? Tem assunto pra caramba aqui, hein?
É, não, mas todos os livros da Agatha Christie são assim. O próprio Assassinato no Expresso Oriente acaba sendo sobre uma história que a gente não esperava, né? É sobre o assassinato daquela menina muitos anos atrás.
O que eu acho que é legal aqui, nessa parte do meio, que ela coloca esse monte de subtrama, são essas histórias baseadas em personagens, assim, muito típicos da sociedade inglesa, né? Um que eu gosto muito, por exemplo, é aquele major, o Blunt, sei lá. Ele é caçador, e aí ele sempre tem umas histórias, ele é um cara durão, aí depois a gente vai ver que ele, tipo, é durão, mas ele também tem lá um lado apaixonado. Então, essas coisas, elas vão sendo reveladas em camadas, né? Então, eu acho que essa é uma das graças de ler o livro. Porque, claro que a gente quer saber quem matou. Mas uma das graças também é entender quem que gosta de quem e quem finge porque tem algum motivo social, enfim, algum interesse que não pode revelar quem realmente é, ou quem realmente gosta, né?
No outro livro que a gente leu, parece que tinham várias histórias, mas elas estavam todas meio que conectadas. Nesse daqui tem várias histórias, e isso eu acho, na verdade, melhor. Elas não são necessariamente conectadas, né? Por exemplo, elas são histórias de vida de pessoas, por exemplo...
Que vão se conectando, né?
Sim, mas que não tão, parece que tão juntas quanto a do Assassinato do Expresso do Oriente. Porque parece que todas elas encaminhavam, por exemplo... A morte da menina foi uma pedra que foi atirada no lago e ela fez um monte de ondas e todas aquelas ondas foram as histórias que foram se desdobrando.
Ah, né? Sim.
Aqui sim, não, sim. Aqui elas estão conectadas pela vida das pessoas, mas, por exemplo, toda a questão de uma personagem, por exemplo, que eu gosto, que é a Elizabeth Russell, né, que é a governanta, que tem toda aquela pose mais séria, carrancuda, e você vê que ela tem todo um lado que tem a história lá do rapaz que apareceu lá, do filho dela, que se drogou, acabou tendo uma vida de drogas e foi pro Canadá, sabe? Que tá conectado ali porque são as pessoas que vivem em volta do Roger Ackroyd, mas que não se conecta com nada, como, por exemplo, a Flora e o próprio Ralph, né, que fizeram o casamento arranjado, mas, na verdade, o Ralph amava outra pessoa e a Flora também amava o Blunt, né, então...
O que eu acho que é legal, de certa maneira, é que o livro, ele gira em torno sempre dessa coisa de você se apaixonar por alguém e por algum motivo social você não poder assumir aquela relação, que é inclusive como começa o livro. Então a gente vê que esse controle social da cidadezinha ali, que é muito fofoqueira, ele também faz com que as pessoas não possam assumir as próprias paixões. O que amarra tudo aqui é essa história, né? De eu nunca posso assumir com quem eu realmente estou ou realmente assumir meu passado. Porque sempre isso vai depor, enfim, contra a minha pessoa, né?
Tá na hora da gente, então, comentar o assassino, porque a gente já fez, na verdade, spoilers mais interessantes do que isso. Você leu...
antes de revelar o assassino, quero fazer uma pergunta só. Vocês tinham achado outra pessoa que não era o assassino? Vocês estavam suspeitando de outro?
Sim, suspeitava, sabe de quem? Da própria irmã do médico, da Caroline. Mas eu não sabia como que ela... Porque ela era muito esperta. Eu falava assim, mano, essa mulher é muito esperta. Aí depois vi que nada a ver, assim. Mas no início eu achava ela, tipo, muito prestativa, muito inteligente, muito cheia de informação. Ela aparece como secundária depois.
Eu prefiro começar comentando quem é o assassino. Na verdade, eu acho que todos os nossos comentários têm que partir daí. Qualquer outro comentário sem a gente contar quem é o assassino é desnecessário nesse livro.
Conta aí,
por que
então.
Que esse livro tornou a Agatha Christie tão conhecida? Por que que ele foi uma reviravolta nos livros policiais até então? Por que que esse livro tornou Agatha Christie a dama do crime, e ela mantém o título com o Assassinato no Expresso Oriente e com diversos outros títulos. Esse livro, ele tem um narrador, ele é narrado em primeira pessoa pelo Dr. Shepard, que você entende no meio da história. O Poirot incentiva ele a narrar, assim como o Watson e o Hastings fazem. O Poirot incentiva o Dr. Shepard a fazer como se fosse um diário, a anotar. Daí a gente vê os mapas, os rascunhos da casa. O Dr. Shepard, ele é nosso confidente, ele é nosso olho, nossa voz. E ele está em todos os momentos dos acontecimentos. Afinal de contas, o assassinato acontece num jantar onde ele está presente. E nas últimas 4 páginas do livro, o Poirot revela que sabe que o assassino é o Dr. Shepard.
É muito legal.
É nas últimas 4 páginas. A Agatha faz isso. Normalmente ela vai encaminhando pra alguém, já no finalzinho, você vai dizendo, você já não acredita que é essa pessoa, ainda tem uma última virada. E na verdade é fulano de tal. E ela sabe também que não tem muito fogo depois, então os livros terminam muito rápido, logo depois da revelação do assassino e do motivo, né?
Uhum.
Então, é um livro muito chocante, é uma sensação muito particular você ter sido enganado por alguém que estava do seu lado. É uma espécie de traição, surpresa, é uma espécie de recompensa, porque o que a gente mais quer quando a gente está lendo um livro de suspense é ser enganado, né? Realmente, esse cara até então parecia ter o álibi perfeito, porque a gente sabe tudo que ele sabe. Ele contou tudo pra gente. Como pode ele ter assassinado sem a gente ter visto, né? A gente tava do lado dele o tempo inteiro. E a gente descobre que a gente não tava do lado dele o tempo inteiro, que ele omite algumas partes do relato dele, muito pequenas. Pior do que isso, que ele diz algumas coisas que ele fez com palavras ambíguas. Então, na verdade, quando ele assassina o Roger Ackroyd, o que ele conta pra gente é simplesmente: bom, não tendo mais nada a ser feito, eu saí. Eu entrei naquela sala 8h50, não eram mais do que, sei lá, 8h40, não eram mais do que 8h50 quando eu saí. Ou seja, realmente, lá no começo do livro ele te diz: olha, tem 10 minutos que eu não estou te contando. A gente vê tudo acontecer. A gente vê ele pegar a arma, levanto, me distrai com não sei o que lá e entra alguém. Então, realmente, ela escolhe muito bem as palavras, Agatha Christie. Se você voltar e reler o livro, tá tudo lá e não tá nada lá, sabe? Ela não te engana. Você não vai falar: ah, claro, mas como é que eu ia descobrir? Ele tá faltando esse pedaço aqui. Não é assim que funciona. E o que mais me impressionou foi isso. Eu reli agora pra gente poder comentar o livro.
Uhum.
E eu sabia qual era o final. Sabia. E não é que ela me enganou de novo.
Vocês tinham esquecido, de repente, por um momento?
É muito louco, porque não é
muito
que eu
louco. Esquecido,
eu sabia, e comecei a ler sabendo. Mas eu, lá pela página 40, 50, que eu lembrei onde que eu tinha que prestar atenção, sabe? Que eu lembrei que o Dr. Shepard era o assassino. Então, na minha cabeça estava assim: o assassino é o narrador. Mas eu esqueci que o narrador é o Dr. Shepard, embora ele fosse. Eu não consegui explicar. Eu realmente fui enganado de novo até a página 50. Até falar: não, gente, peraí, o que eu tô fazendo da minha vida? Deixa eu voltar e ler direito.
Eu reli também esses tempos, e aí eu já sabia, né, qual que era, enfim, o assassino. E é muito louco, porque eu fui relendo, você esquece realmente, você esquece várias vezes que é ele, porque tem essa coisa da narração também, ela fica meio invisível, né? Mas a parte mais interessante é você ver o controle em que é montada a trama para isso ficar também em segundo plano, né? É tipo, tem um controle muito grande, eu acho, que ao escrever, e uma ironia, né? Porque nas histórias de detetive, você sempre tem essa figura auxiliar, que na Agatha Christie, inclusive, aparece várias vezes, né? Que é a figura de quem ajuda a investigação. E aqui quem ajuda a investigação é justamente quem matou.
Sim.
Então eu acho que essa Sim. foi uma sacada muito grande dela. E dá muita vontade de ler. E até se você ver quem foi crítico, que saíram muitas críticas a esse livro, no sentido que, ah, ele não é tão bom assim, é meio fraco. Logo na sequência, porque esse livro virou uma coisa meio... Assim, além de virar um best-seller, ela é muito comentado, né? Então, assim, claro que uma coisa muito comentada também recebe muita crítica negativa, né? E aí sempre era uma coisa assim, não, mas como que as pessoas vão achar que a própria pessoa que matou pode ter escrito? Mas se você lê, o retrato é muito fidedigno, porque no final também ele decide ali, enfim, terminar com a vida dele, né? Ele termina com uma coisa assim meio... Parece o Getúlio Vargas, né? No final, assim.
É, ele fala que estava escrevendo um livro e que ele pretendia publicar como a primeira falha de Poirot. Ele deixa como um relato pós-mortem. Segundo ele, é a última coisa que ele faz antes de se matar. Escreve a madrugada inteira e se mata com o veneno.
A justificativa pra ter terminado o livro, que já tinha começado a escrever e tudo mais, eu comprei super. A única coisa que me pega realmente é o subterfúgio da Tafone, lá do Ditafone, lá do... negócio não é pra dar o ditado. Aquilo ali não me convenceu na hora que eu li o livro. Eu sei que é dito, é plantado, que foi o cara lá na última quarta-feira, ainda me lembro, que depois ele repete isso. O cara tinha ido lá pra pegar o datafone e tudo mais, pra oferecer, né, o ditafone, pra oferecer tudo mais. Só que assim, eu falei, cara, como que primeiro o cara comprou o secretário dele, a governanta da casa, o mordomo... As pessoas
porque ele pretendia fazer uma surpresa pro secretário, ele acabou de comprar e ele queria fazer uma surpresa. Explica que ele era um cara meio brincalhão, ele gostava, ele gostava de fazer essas coisas.
Tá bom, ele fala que já tinha aprendido a mexer e tudo mais ali no coisa, mas como é que o Dr. Shepard já sabia quando construiu ali, como fazer pra fazer uma coisa ali, um cronômetro pra acionar depois de um determinado tempo?
Porque também apresenta pra gente, o Dr. Shepard gosta de invenções.
Ele
fabrica coisa. Sim.
O Aykroyd teria que ter levado pra ele ver aquele primeiro problema, ele já teria que ter colocado esse cronômetro pra...
Não, ele não coloca, o ditafone tem um cronômetro, ele não inseriu nada, ele só aproveita. O ditafone já tem isso, ele não altera em nada o ditafone. Quando o Aykroyd leva pra ele, ele usa pra poder aprender a mexer. Tipo, olha que ótima oportunidade.
Cara, o ditafone vem com um cronômetro pra quando você... Ele começar a tocar e ligar, não foi uma alteração da Croyd que o Shepard fez?
Não, porque o ditafone é uma invenção muito antiga, né? O ditafone, que ele era, na verdade? Era um gravador, você gravava, que você precisava que a sua secretária datilografasse depois, e ela tocava. Então ela podia programar pra começar a tocar e começar a parar. Tipo assim, ó, eu vou fazer uma coisa agora, mas daí eu quero que pare daqui a pouco. Eu quero que dê play às 8h30 e pare às 9h30.
Tá.
Um recurso daquela época. Assim,
eu acho estranho, porque um gravador hoje, que a gente tem hoje, não tem esse recurso, né? Acho estranho um gravador
daquela época. Não é necessário, né?
E nos vídeos cassetes existia esse recurso.
No vídeo cassete existia.
É. E sabe que eu queria falar uma coisa nada a ver? Na realidade é uma curiosidade, que eu tava, ao me preparar pra falar aqui hoje, eu descobri que o Orson Welles, ele fez uma adaptação.
Pra rádio, né?
Só que ele, é isso mesmo, pra rádio, e ele faz o Poirot e o Shepard. Eu queria muito
maravilhoso
ouvir. Porque também muito ouvir é interessante. Um eu também. Tá na Wikipedia em inglês, inclusive. Uma fonte super fidedigna.
O que eu tava achando, me pegou totalmente de surpresa, não imaginava, ainda tava comentando ainda com a minha mulher, a Domênica. Eu falei assim, não sei por que, que o livro tá tão... O pessoal fala tanto dele, né? Até chegar no final, porque... Até então, pra mim, tava super... Um livro de mistérios como qualquer outro, entendeu?
Bem
construído certinho, mas... Pra mim, até então, não tinha motivo pra falar... Meu Deus do céu, isso é pra ser colocado, né? No patamar de histórias. Mas eu tava... Até então, eu tava achando que quem iria... Quem que tinha matado, porque eu não gostava nem um pouco... É do secretário do Aykroyd, o Raymond.
Ele é maravilhoso, ele é chatinho.
Cara, ele é muito pedante, ele é muito chato. Eu falei, cara, e assim, ele era muito topetudo no sentido de sempre falar... Não tô duvidando do senhor, mas é por causa disso... Sabe, como se soubesse de tudo, se estivesse debochando. Eu falei, cara, esse filho da mãe é quem acabou matando, quer ver? E como nada apontava pra ele, né? Eu também fiquei muito achando que eu pudesse ser ele.
Em algum momento da minha juventude, lendo Agatha Christie, sei lá, no segundo livro, eu já desistia de achar quem era assassino. Então, quando você pergunta quem você achou que era, eu não leio mais Agatha Christie assim. Eu leio curtindo a aventura. Eu acho que ela escreve muito simples, é quase ingênuo. Eu acho que isso é uma qualidade, é como comer doce de padaria, é gostosinho, ela é descritiva, tem sempre um comentário sobre o lugar, ela te faz sentir ali, e o Poirot é um personagem interessante, ele tem humor na ranzizice dele, né? Assim sim, como a Miss Marple. E eu vou acompanhando esses personagens, né, nessa jornada, assim, como eles se comportam, o que estava acontecendo e o que eles estão escondendo. É isso que eu gosto de descobrir. Então, na verdade, esse livro, que parece apenas um livro sobre o assassinato do Roger Ackroyd, você vai descobrindo exatamente isso daí. Você vai descobrindo que, então, a Flora e o filho adotivo dele estão juntos. Não, então, pera. Então, a Flora parece que está flertando com o capitão, que é mais velho, né, o Blunt. Mas então, coitado do Ralph, ele tava com quem? Aí você descobre que o Ralph se casou com a copeira. Sabe?
Muito louco,
uma jovenzinha. E aí você descobre que tem uma lá que você suspeitava porque é muito misteriosa. E o próprio Dr. Shepard vai lá ver a referência dela, a casa que ela trabalhava. A mulher se comporta super suspeita, mas diz que ela era ótima. Aí você descobre que ela era suspeita porque, na verdade, ela era irmã dela. E ela fugiu daquela vida, foi trabalhar em qualquer outro lugar. Então, por isso que a copeira é misteriosa. Aí você descobre que tem um filho que o estrangeiro, que as pessoas viram na rua. É, em determinado momento, eu também achei que era uma mentira, né? É, sei lá, de alguém. Aquilo era alguém fingindo ser outra pessoa. Não, aquilo é realmente o estrangeiro que foi lá. Era o filho da copeira que foi lá pedir um dinheiro pra ela. Ainda tem o dinheiro que some do Roger Ackroyd. Quem pegou esse dinheiro, né?
Ah, é.
E aí é a própria Flora. Por que ela pegou esse dinheiro? Aí tem a mãe da Flora, que é meio bicho, né?
Que ela é bem...
sabe direito. Qual é o interesse dela? Ela não queria, então, que o... Todo mundo tem motivo, né? Ninguém tem motivo, mas você começa a ler e vai descobrindo que todo mundo tem motivo. Ela não queria que o irmão, não, o cunhado, né? Do marido morto.
Sim,
dela.
É.
Se casasse de novo, você não ia perder o bem bom. Então, assim, então, todo mundo tem seus motivos. E tem uma coisa divertidíssima, que é o tal telefonema. Porque desde o começo, a gente sabe, estava acompanhando, que o telefone toca e o Dr. Shepard atende e conta pra gente que ele recebe a notícia de que o cara foi assassinado. Só que é a Caroline, a irmã dele, que diz o telefone pra você.
Sim.
Então, a gente sabe que esse telefonema foi real. Ele não inventou esse telefonema. Quem ligou pra ele? Né? A gente fica o tempo inteiro pensando quem ligou pra ele. Todas as vezes, na investigação, o Poirot volta a esse ponto. Ah, mas de quem seria o telefonema, então? O Poirot vai investigando o Dr. Shepard, o narrador, e a gente também não vai percebendo.
Agora, esse lance do motivo que você citou é engraçado, porque quando o Poirot começa a pegar muito forte essa questão do motivo... E uma das partes que eu gosto da fala do Poirot é ele conversando com os dois investigadores que tivemos nesse caso, né? Que primeiro começa com um, depois passa para outro. E aí você vê, né, que ele, literalmente, ele tá tirando sarro da cara dos dois e os dois não estão percebendo. E aí ele fala muito do motivo, e aí quando ele chega naquele momento, na metade do livro, que ele fala que, ah, todo mundo aqui, né, tipo, tá escondendo alguma coisa, e ele dá a entender que todos naquela sala... E aí eu fui parando pra pensar, falei, quem que teria motivo, né? Quem que estaria ganhando... ali com ele. E aí eu falei, achei muito engraçado, porque eu falei, gente, a pessoa que estaria sendo ganhando nessa história, o Ralph e a Flora. Como
sim,
o Ralph foi acusado e a Flora foi pedir ajuda pro Poirot, e o Poirot fala, você tem certeza? Porque se eu for descobrir, eu vou descobrir tudo, até aquilo que você não quer. Eu, por um momento, durante o livro, eu comecei a pensar também, será que pode ser a Flora?
Mas tem uma guinada bem clara aí pra gente acreditar nisso. Assim, no sentido dela ser... Você começa a ver que ela não é tão inocente assim. É muito mais enrolada do que parece. Aliás, eu acho que várias das personagens mulheres são assim, né? Eu adoro muito a trajetória da Elizabeth Russell, que é... Enfim, que tem o filho, não sei. É, porque ela também tem uma trajetória muito legal, porque você vai vindo e fala, meu, não, vai ser ela agora. Mas não, né? É que eu acho que essas jogadas é as cortinas de fumaça que a Agatha Christie coloca pra você esquecer que existe um narrador, né?
Isso, não, e além de ser a cortina de fumaça, vai nos distraindo, porque são mistérios a se revelar.
Sim.
Porque nunca é em vão. A Elizabeth Russell nunca é misteriosa à toa. Ela tem um segredo, qual que é? Esse segredo dá em quê? O que acontece? Qual que é o desdobramento?
É.
E eu também gosto muito desse personagem do Poirot, né? Porque ele vive falando assim, você viu aquilo ali? A pessoa fala, nossa, eu não tinha visto? É uma coisa atrás daquele negócio? Ah, e o que, que você acha disso? Bom, eu acho que alguém escondeu isso aqui. Aí o Poirot, ah, tá. Então você não viu. Tá bom. E a gente só vai saber o que, que é no final.
É, a gente tem uma fala...
não entende o que, que é, né? A gente fala assim, mas peraí, não é isso? Não, é sempre uma outra coisa.
Tem um coach que eu achei muito engraçado do Poirot, que ele fala assim, eu apresento os fatos, cabe cada um interpretar eles.
É. E parece muito com o Machado de Assis, né?
Parece,
no final ele vai colocando, né, que, principalmente por causa do Shepard, né, que ele vai perguntando toda hora pro Shepard o que, que ele acha disso, né? E o Shepard fala assim, mas você não fala o que você acha, assim, eu tô te mostrando as mesmas coisas, você tá vendo as mesmas coisas que eu, você tem os mesmos depoimentos do que eu, as mesmas pistas do que eu, basta você
chegar
saber como chegar. O que é um pouco injusto, né? Porque se a pessoa não é investigador, não tá pronto pra isso, não vai saber olhar, né? Igual você mostrar um cara também que tá sangrando, né? E falar assim, ó, tem aqui agulha e linha, né? Tipo, costura você. Eu sei costurar, que eu sou médico, por que você não saberia costurar, sabe? É. Eu falo, pô, a porra também aí, você também tá me zoando, né? Que assim, quer que a pessoa olhe do mesmo jeito.
Sim. Tem uma citação no final, que eu até separei, que ela é bem engraçada, quando o Poirot compara ele com o Hastings, o ajudante do Poirot em outros romances, né? Que agora ele foi pra Argentina. Ele fala assim pro narrador, né? Pro Dr. Shepard, que é, Hastings não escrevia assim. Continuou meu amigo. Em cada página, muitas vezes tinha a palavra eu. O que ele pensou, o que ele fez. Mas você, que é o assassino, né? Manteve sua personalidade em segundo plano. Apenas uma ou duas vezes ela se intromete. E que é bem isso, né? Porque quando o Shepard não fala o que ele pensa, é porque nós estamos sendo enganados do outro lado da página.
E ela faz isso quase como se fosse um elogio, né? A gente fica achando que é um elogio do Poirot. Tipo, sim. Ah, ele não tá opinando muito. Só que, na verdade, ele tá enganando a gente.
Ele é um cara modesto, né?
Mas olha, com dois livros do Leandro do Poirot, eu sei que todas as falas deles dificilmente são elogios. Elas são muito irônicas e muito cínicas.
E nesse livro, não sei se ela era ainda, enfim, um pouco jovem e tal. Eu até fiz uns grifos, assim, que ela comenta muito sobre as mulheres. Que ela fala assim, as mulheres cometem suicídio, não sei o quê. As mulheres, papapá. Embora seja o narrador, né? Ela bota uns comentários irônicos, até tem um assim que é bem engraçado, que é da irmã do assassino, né, do Dr. Shepard, que ela fala assim, nunca se preocupe com o que você diz a um homem, eles são tão vaidosos que nunca acreditam que esteja sendo sincera quando não estiver elogiando. E é um pouco a técnica do Poirot, assim, que ele fica tirando um sarro e as pessoas sempre elas tomam pelo mais... O que mais interessa a elas, né, na situação.
Uhum. Esse livro realmente é um divisor de águas. Acho que nunca se escreveu nada tão surpreendente. Acho que só em Agatha Christie foi se reencontrando, escreveu outras coisas. Mas acho que é comparável com o Sexto Sentido para nossa geração, sabe? Com o filme, que é realmente uma revelação que ninguém esperava. E muito coerente, e que estava lá desde o começo. Ele vira peças, né, como a gente falou, ele é adaptado para rádio. Existe uma teoria, e é muito interessante acompanhar, tem até um livro, de que a Agatha Christie enganou a gente o tempo inteiro e que o assassino não é o Dr. Shepard.
Seria o outro ainda.
Existe uma teoria de que a assassina é a Caroline e o Dr. Shepard assume no final que é o assassino para proteger a irmã e que tudo isso estaria no livro e que ninguém nunca viu.
Caramba!
A gente teria enganado a gente ainda, de novo.
O fandom enlouquecendo.
Depois esse segredo pra cova, sabe? Tipo, ai, nunca descobriu que, na verdade, a assassina era a Caroline. Tem um cara que escreve um livro em cima do livro, né? De qual seria o motivo da Caroline, que horas que ela faz isso. Porque, na verdade, de todos os personagens apresentados, só ela não está no jantar final, né? No jantar que o Poirot fala, olha, agora vocês todos são suspeitos, eu vou revelar quem matou.
A Caroline, inclusive, eu fiquei por um momento pensando, porque vocês tinham falado tanto na outra gravação da Miss Marple. Será que é? Porque parecia muito, né? Vocês falaram que era uma senhora já, que falava muito, né? Que era muito, muito astuta e tudo mais. E eu falava assim, gente, será que essa daqui é a Miss Marple que o pessoal tá falando? Porque ela tem uma personalidade um pouco irritante, mas ela é adorável.
Eu acho ela muito engraçada. Eu achava que ela teria mais destaque ao longo da trama. Aliás, eu posso fazer uma crítica nesse livro, é que eu acho que ela dá uma desaparecida aí no meio... Sendo que ela é muito... Eu acho ela muito engraçada, né? Do jeito que ela trata o irmão e resolve as coisas do jeito dela. E ela quer resolver... Ela quer saber o mistério sozinha também, né? Ela, tipo... Né? Eu acho isso muito... Ah, quero até ler esse livro agora da pessoa que foi lá e investigou essa...
Ah, por favor, auxiliar. Deixa eu até dar o nome certinho aqui pra você. O livro, se vocês quiserem procurar, se chama Who Killed Roger Ackroyd? Ah, não, The Murder of Roger Ackroyd. Who Killed Roger Ackroyd? The Murder Who Eluded Hercule Poirot and Deceived Agatha Christie. É do Pierre Bayard. Essa teoria.
Ah, legal.
É muito interessante. Nunca li o livro, mas já acompanhei o outline da teoria.
Fico até meio assim, mas seria realmente um plot twist dentro do plot twist.
Seria.
Esse cast foi mais curtinho sobre a Agatha Christie, mesmo porque a gente viu aqui no cast a grande revelação do assassino é o mais importante. E queria agradecer demais as pessoas que estão me convencendo a ler a Agatha Christie. Obrigado, Ana Rush.
Ai, queria agradecer muito. Foi muito bom esses últimos tempos ler mais a Agatha Christie por convite de vocês. Quando eu leio a Agatha Christie é como se eu voltasse a mim mesma. Queria convidar vocês que mês que vem eu lanço um livro novo, que chama A Telepatia São os Outros, pela Monomito Editorial. Ele é um livro que tem um pouco de mistério e tá muito massa. Eu queria convidar vocês para conhecer.
E o Fogo na Escrivaninha, não? Como é que era?
O Incêndio na Escrivaninha. Tá indo. Nós vamos ter novos episódios em julho, que eu tô organizando. E tá... ao alto e avante.
Onde é que a gente pode encontrar ele? No site, alguma coisa?
Sim, meu site é anarush.com. E se você não souber escrever, o Google ajuda, porque... Mas é R-U-S-C-H-E. E aí por lá, além dos episódios do podcast, que vocês podem ouvir também em agregadores, né? Tem a minha newsletter, que eu mando uma vez por mês, contando aí um pouco das viagens que eu fiz, das oficinas que eu dei, textos legais que eu produzi nos últimos tempos. Então, sei lá, a maioria é sobre ficção científica, né? Sobre, sei lá, o Alien. Sobre, enfim, algumas outras coisas também que eu resenhei para jornais, revistas. Então, eu acho que é sempre legal. Eu vou ficar muito feliz aí em ter novos e-mails aí para ler a newsletter.
Muito bem. E também o nosso, assim, defensor, né, amante, fã número um da Agatha Christie. Muito obrigado, senhor Bruno Mota, pela participação novamente aqui hoje.
Fã número um de Agatha Christie, gosto demais dessa mulher, fico muito feliz por ela estar voltando à moda com os filmes, né? Lembrando que Agatha Christie hoje é direito autoral livre, né? Você pode até montar os espetáculos dela. Testemunha da Acusação continua também um dos melhores filmes e espetáculos de teatro, de mistério que eu já li, é divertidíssimo, incrível. Os personagens que ela criou, Miss Marple, Hercule Poirot, o Hastings, o casal, né, o detetive Parker Pyne, eles são muito humanos, os livros são simples. Eu acho que ela é o Dan Brown da época dela, né? Eu acho que ela seria absurdamente milionária nos dias de hoje. E fico muito feliz também de estar aqui falando sobre Agatha Christie, lembrando que para as pessoas lerem Agatha Christie. Então, se por acaso você não tinha lido O Assassinato de Roger Ackroyd, mas resolveu ouvir a gente, saber quem era o assassino de uma vez, existem outras 100 opções e você não vai descobrir o assassino. A Agatha Christie é sempre uma surpresa. Gostaria que vocês me ouvissem. Eu estou 2 vezes por semana no YouTube dando as notícias com bom humor no Diário Semanal, youtube.com/BrunoMota. O programa é o Diário Semanal, eu recebo convidados e a gente está lá sempre zoando as notícias.
E o seu podcast continua semanal?
Eu vou integrar uma nova plataforma de podcasts em breve, aí eu volto aqui para poder contar um pouco mais.
Tá, muito bem. Queria perguntar aí agora, qual que é o próximo que a gente lê? Eu queria um que não fosse com o Poirot, queria que fosse com a...
Vamos fazer... Ah, não, eu ia falar para... Mas a gente podia fazer Morte no Nilo, aquelas que é louca.
É, não sei, Morte pro Nilo, eu fico pensando, já que o Bruno falou que vai ter uma adaptação, né? Podia talvez ler mais próximo livro quando fosse o lançamento, né? E fazer uma dobradinha, né? Falava sobre o filme junto. O que vocês sugerem de próximo aí?
Pode pensar, não trouxe nada, não podemos pensar.
Pode pensar e ver um com amor, assim.
Tá bom. Bem, gente, queria agradecer então vocês por terem vindo aqui, agradecer os ouvintes que estão conosco, falar pra vocês, lembrar de ir atrás das redes sociais do Leitor Cabuloso, né? É Leitor Cabuloso tanto no Twitter quanto no Facebook, Leitor _ Cabuloso no Instagram. Lembrar vocês também para deixar seus comentários aqui. Falamos bastante sobre esse livro, falamos sobre o assassinato final, se vocês souberam quem que era a grande revelação, quem que tinha lido, né? Se tiveram alguns outros suspeitos, aproveita, deixa aqui a caixa de comentários aqui no site do Leitor Cabuloso para poder continuar um pouco mais essa conversa. E pedir para vocês apadrinharem o Leitor Cabuloso lá no Padrim do Perdidos na Estante. Então, www.padrim.perdidosnaestante. É o podcast carro-chefe do Leitor. Lá você apadrinha o podcast e com ele você ajuda a manter todo o conteúdo que a gente tem aqui na casa. Tanto as resenhas que a gente tem 3 vezes por semana, os podcasts que são também 2 vezes por semana, tudo mantido com o dinheiro que vem do Padrinho do Perdidos. Muito obrigado então por vocês terem ouvido a gente até aqui e a gente se vê daqui a 15 dias.
Maravilha.
Tchau, tchau, gente. Obrigado.
Tchau, tchau.